O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta...
O Rolo do Papel!
A radionovela mais enrolada já feita pelos alunos do curso de jornalismo.
O Rolo do Papel é uma adaptação em 3 capítulos do conto de Marcelo Comini.
No capítulo anterior, Douglas, Daniel e a amante acabam se metendo com traficantes barra pesada. Quando paravam para deixar Sherry, foram abordados por 2 homens dentro de um furgão. Todos são obrigados a entrar no carro, que no meio do caminho é parado por uma blitz. Sherry, com seus dotes de travesti, consegue liberar o furgão. Chegando no galpão do doutor, chefe dos traficantes, começa o interrogatório. Onde Sherry teria escondido o bagulho?
Ai, é que se eu contar, você não vai acreditar.
Vai, conta logo, desembucha sua bicha nojenta.
Anda, traveco, fala aí, abre a boca.
Anda, fala de uma vez.
Conta, sua vagabunda, vadia.
Ai, tá bem, eu conto. É que é o seguinte, logo depois que você me deu o pacote, eu botei numa sacola da loja e fui pra igreja, sabe? Eu sempre rezo antes de fazer meus programinhas.
Irmãos, cantemos ao Senhor. Aleluia, aleluia!
Aleluia!
Meus bons ricos irmãos, porque no deserto ele pediu pães e peixes a todos para que se multiplicassem. E eu agora vos peço, doem para que a graça seja multiplicada entre vós. Isso! Se você não tem cartão de crédito, serve cheque. Se não tem cheque, servem notas graúdas. Se não tiver notas graúdas, as merrecas servem a si mesmo. Não segure nem as moedas. Oh, eu vejo sacolas, sacolas com alimentos. Oh, doem sem dó, doem sem dó. Aleluia!
Ai, eu vou dar sem dó.
E esses moleques?
Ah, eles só me deram uma carona no posto.
Seu traveco, filha da puta. Como é que tu vai numa igreja com um pacote de 5 quilos de crack?
O doutor conhecia Sherry o suficiente para saber que ela não estava mentindo.
Muito bem, vejamos. Deixa eu pensar um pouco. Você, garotão. Daniel, não é? Você e Sherry vão até essa maldita igreja buscar o meu embrulho.
Daniel e Sherry pegam um furgão e vão buscar o embrulho do doutor.
Liga o rádio, traveco. Esse silêncio tá me incomodando.
Aí, sabe, Daniel, eu tava pensando, quando tudo isso acabar...
Cala a boca, seu traveco nojento. Senão eu te disse porrada.
Ai, mas é que a gente tem tanto a ver.
Juro que te mato aqui mesmo, hein?
Logo, o jovem casal chega ao destino.
Ah, é aqui? Mas tá tudo fechado.
Tá sim, mas tem uma entradinha lá, ó.
É, parece que tem gente. Bom, a porta tá aberta. Vamos lá.
Ai, meu Deus!
Opa, opa. Irmão, não se deixe enganar pelos seus olhos.
É isso que você fica fazendo? Você não tem vergonha, seu falsário?
Calma, calma, irmãos.
Padreco, põe as calças logo aí, nós precisamos conversar.
Ai, meu Deus, é coisa do Genival, meu marido. Ele descobriu.
Não, querida, são umas coisas minhas do garotão aqui. Se veste, vai embora logo, anda, vai, chispa, chispa.
Assim que a mulher vai embora e o pastor se veste, Daniel conta o motivo da sua visita inusitada.
Ah, então vocês querem que eu mostre as sacolas das doações? O que tem na sacola mesmo?
É, são umas pedras. Não te interessa, cara.
É, não interessa ser o aproveitador.
Com a sacola recuperada, Daniel e Sherry voltam para o galpão. Completamente tranquilo com a recuperação dos seus 5 quilos de crack, o doutor estava interessado em ajudar Douglas e o seu ferimento.
Companheiro, você não está mesmo muito bem. Eu conheço um amigo que tem uma clínica clandestina e pode dar um jeito nisso aí.
Ai, uma clínica dessa é que eu mais precisava mesmo. Sem ficha, sem fila de espera, sigilo total. Ai.
Todos foram para a clínica clandestina do Dr. Samuca, um homem que fazia abortos não oficiais. Sem maiores problemas, Samuca costurou com 10 pontos a nádega de Douglas.
Pronto, pronto. Agora vamos aplicar uma antitetânica aqui.
Ai!
E você também vai tomar um anti-inflamatório. É, foi bem em tempo. Mais uma hora e seria necessário uma transfusão de sangue.
Obrigado, Samuca.
Bom, agora vamos, que é uma festa nos esperando.
Ai, eu adoro festas!
Douglas e Daniel estavam meio atordoados com tudo o que havia acontecido. Quando chegaram na casa de Valéria, todos foram entrando na festa sem a menor cerimônia. Valéria veio com fogo nas ventas pra cima de Douglas.
Isso é hora de chegar, Douglas? Por que não trocou a bateria do celular? Por que não atendi o telefone da casa? Ou você não estava em casa, hein?
Valéria percebeu a presença do homem que acompanhava o seu namorado.
Doutor Rodolfo?
Você conhece ele?
Ele foi meu professor na faculdade, mas agora trabalha com o Papi. Ei, vocês já se conhecem? O Papi queria ter apresentado vocês dois antes.
Moacir Genaro chega todo preocupado.
Meu rapaz, por onde você andou? Sorte sua que o Dr. Rodolfo... Ah, vejo que vocês já se conheceram. Ah, mas que maravilha. Isso merece um brinde. Garçom!
Peraí que eu não tô entendendo nada. O que que tá...
Fica quieto, rapaz, que logo, logo você vai entender tudinho.
Mas como é que vocês se conheceram? Por que você não me falou nada antes, Douglas?
Bem, é que...
Nós nos conhecemos agora há pouco, por acaso. Eu estava vindo pra cá quando um dos pneus do meu carro furou. O Douglas estava passando nesse momento e se ofereceu pra me ajudar. Descobrimos então que nosso destino era o mesmo, a sua festa. Por isso, deixei o Jorge, meu motorista, resolvendo o problema do carro e peguei uma carona com o rapaz. Pra mim também é uma surpresa saber que ele é o tal jovem advogado que o senhor tanto insistiu pra me apresentar. Tenho certeza que vamos nos entender muito, mas muito bem.
Que coincidência maravilhosa. Você terá um futuro brilhante ao lado do Dr. Rodolfo, meu rapaz.
Tenho certeza que sim, senhor Moacir.
Você está bem, Douglas? Estou te achando tão pálido. Você parece nervoso. Tem alguma coisa acontecendo?
Não, não, Valéria. Tá tudo bem. Só que eu tô com um pouco de calor. É isso, eu tô com um pouco de calor.
É... Hoje está uma noite especialmente quente mesmo. Tome alguma coisa e te sentirás melhor. Bem, mas e aí, Rodolfo? Trouxe a nossa surpresa?
Mas sim, senhor Moacir. Dentro de alguns minutos, ela vai ser anunciada.
Que surpresa é essa, papai? O que o senhor está aprontando?
Ora, minha filha, surpresa é surpresa. Espere e verás.
O doutor Rodolfo dirige-se a um dos cômodos da casa e lá...
E aí, já está prontinha, Sherry?
Ai, calma aí, doctor. Eu já estou quase pronta. O show da Sherry vai ser um arraso.
Guardou a sacola como eu mandei?
Ai, tá guardadinha aqui mesmo, doctor.
Vê se não me apronta mais nada, viu? E quero você arrumado em 2 minutos. Vou descer e avisar o senhor Moacir que ele pode te anunciar. E ai de você se não estiver pronta na hora do show começar.
Ai, não se preocupe, doctor. Eu vou estar prontinha, linda e maravilhosa. Eu vou arrasar. Ai!
O doutor Rodolfo volta para o local onde está o senhor Moacir, Valéria e os estupefatos Douglas, Daniel e Francine, que não conseguem fazer ideia do que está acontecendo.
Senhor Moacir, o senhor já pode anunciar a surpresa.
Bem, então... Com licença, senhoras e senhores. É com imenso prazer que eu gostaria de anunciar-lhes a surpresa que preparei especialmente para vocês. Espero que todos divirtam-se com a nossa inusitada atração. Com vocês, Cherry! Douglas, acho que está na hora de tratarmos de negócios. Me acompanhe até o escritório, por favor.
Os três homens se dirigem ao escritório do Sr. Moacir. Douglas está completamente atordoado, sem entender o que está acontecendo.
Como um homem perigoso e relacionado com o narcotráfico pode estar envolvido com o Sr. Moacir, pai da minha namorada? E que tipo de negócio eles querem me propor? Seja o que for, não vou aceitar. Não posso me envolver com esse tipo de elemento. E tenho que dar um jeito de avisar o Sr. Moacir que esse cara é um bandido.
Agora que estamos a sós, acho que já é hora de deixarmos o garoto a par de nossos negócios. Não acha, Dr. Rodolfo?
Sim, Sr. Moacir.
Sr. Moacir, eu não estou entendendo.
Calma, Douglas. É muito simples. O Dr. Rodolfo, na verdade, é um subordinado meu. Esse tratamento respeitoso deve-se ao fato de que eu não posso me expor. Ninguém pode saber que o Rodolfo, na verdade, trabalha para mim. E quero que você trabalhe para mim também. Sob os cuidados de Rodolfo, claro. Pois ele tem muita experiência no ramo.
Que ramo, Sr. Moacir? O que o senhor está falando?
De dinheiro, muito dinheiro. Eu tenho um negócio muito lucrativo, sabe? Para mim e para todos meus subordinados. Mas de vez em quando eu tenho alguns probleminhas com a justiça. Portanto, preciso de advogados para me auxiliarem. O Rodolfo é meu braço direito e é ele quem cuida dessa parte. mas ele já não está mais dando conta do recado sozinho. Portanto, eu pensei que você, para fazer parte da nossa, digamos, corporação, você já é praticamente parte da minha família, afinal vai se casar com minha filha, por isso eu acho que deve integrar-se aos meus negócios. Não perca essa oportunidade, porque pode ser a sua última grande chance de ter sucesso na vida, rapaz.
Ainda não estou entendendo, seu Macedo. Que negócio é esse?
Sabe aquela sacola, garoto? Pois é, adivinhou agora qual é o negócio?
Agora sou eu quem não está entendendo nada.
Ele sabe da nossa encomenda, seu Moacir. Foi um acidente. A história é muito longa. Já lhe conto. O que interessa é que ele já sabe muito bem do que se trata. Mas está fazendo jogo duro.
Bem, já que você já sabe, o que acha, meu rapaz? Não se esqueça de que pode ser a sua última chance.
Senhor Moacir, eu estou muito confuso. Por favor, me dê um tempo para pensar. Eu ainda não assimilei tudo o que está acontecendo. Gostaria que tudo não passasse de um sonho.
Mas isso não é um sonho, Douglas. É a vida real. É a sua grande chance. Ou você pega ela, ou ela pega você. Aliás, já pegou.
Conforme a tradição da máfia, Moacir beija os lábios de Douglas. O pacto estava selado. Logo em seguida, os três saem do escritório e voltam para a festa. O show da drag queen Sherry já havia terminado e o Dr. Rodolfo foi procurar pela artista.
Com licença, Sr. Moacir. Eu vou atrás da nossa estrela para certificar-me de que ela não fez nenhuma besteira.
Faça isso, Rodolfo. Nada pode dar errado, ouviu bem? E quanto a você, Douglas...
Sr. Moacir, eu não estou me sentindo muito bem. Esse calor está realmente me sufocando. Eu preciso ir ao banheiro.
Tudo bem, mas depois continuaremos a nossa conversa.
Douglas dirige-se ao lavabo da casa enquanto o Dr. Rodolfo procura por Sherry, no quarto onde ela se trocava.
Tudo bem aí, Sherry?
Tudo belezinha, Dr., mas o senhor vai ter que me desculpar, é que eu tô com um pouquinho de pressa, sabe? Eu tenho um cliente pra atender e se eu não sair agora mesmo, eu perco o cliente, entende? Ah, tchauzinho!
Sherry sai correndo e, na pressa para ir embora, pega por engano a sacola onde estava a droga. O Dr. Rodolfo, no entanto, percebe que Sherry sai com a sacola e vai atrás dela.
Sherry! Espere!
Não posso, não posso!
O Dr. Rodolfo sai correndo atrás da drag na frente de todos os convidados, que ficam espantados com a cena. O Sr. Moacir, irritado, para o seu subordinado e pergunta.
O que está acontecendo? Por que o escândalo? Quer pôr tudo a perder?
A encomenda! Na sacola! Sherry levou!
O quê? Não pode ser! Vou mandar meus homens atrás dela imediatamente. E você vai junto, como líder da missão. E ai de você se não me trouxer a encomenda de volta.
Ai, meu Deus, vai começar tudo de novo.
Enquanto isso, Douglas perde-se em seus pensamentos. Trancado no banheiro, alheio a tudo o que está acontecendo do lado de fora.
Ai, meu Deus, que fria. Como é que eu vou fazer pra sair dessa agora? Maldita festa, maldito Dr. Rodolfo, maldito Sr. Maci. E a Valéria? Será que ela sabe tudo isso? Não. Acho que não, senão ela já teria me dado uma indireta. Não posso acreditar que o Sr. Moacir, no futuro soco, está envolvido com o tráfico de drogas. E ele nem sabe que eu trabalho na Polícia Federal. Agora estou perdido, não tenho saída. Ele me deu um beijo, o beijo da morte. Ou assim trabalha para ele ou ele me mata. Ai, meu Deus.
Douglas descarrega sua atenção e procura pelo papel higiênico. No entanto...
Cadê o papel? Não tem papel? Não acredito. E agora, o que eu faço?
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou...
O Rolo do Papel. Uma adaptação em 3 capítulos do conto de Marcelo Comini.
Adaptação de Andréa Fischer,
Marcelo Albuquerque
e Marcelo Comini.
Narração Fernanda Souza.
Rádio Atores
Cassiano Rolim,
Eduardo Comives,
Eduardo Medit,
Fabrício Rodrigues,
Hugo de Oliveira,
Juliana Sá,
Marcelo Albuquerque,
Marcelo Comini,
Ricardo Barreto,
Sabrina Moraes,
Sara Stopazoli
e Wagner Maia.
Trilha sonora original,
Ulisses Dutra.
Produção,
Sabrina Brognoli,
Silvia Argenta,
Fernanda Souza,
Juliana Sá.
Edição,
Andréa Fischer,
Marcelo Comini,
Marina Gastaldi,
Sabrina Brognoli,
Silvia Argenta
e Fernanda Souza.
Operação de áudio,
Rogério Rato.
Supervisão,
Eduardo Medici.